São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
Flávio Zepka.
Zerão.
Já chamaram pelo apelido, hein? Flávio Zepka Barbosa. Bom dia.
Bom dia, Rui. Bom dia aos ouvintes, bom dia aos colegas que estão aqui assessorando na rádio. Mandar um bom dia especial aos servidores, Rui. Dizer que nós estamos muito felizes, né, pela conquista do sindicato, né? Ressaltando sempre que esta ação, né, que beneficia hoje os professores, né, com o piso como salário base, começou na gestão anterior lá do sindicato, nós demos seguimento, né, e hoje, né, foi transitado em julgado, não tem mais recurso, a prefeitura tem que pagar o salário base dos professores, né, como R$5.130,63.
Vamos por partes. Ele está falando sobre a reforma da Previdência e também do informe sobre a ação que o sindicato ganhou para cumprimento do piso do magistério.
Isso. Neste momento, estamos falando sobre, né, essa importante vitória dos servidores, né, que vai valorizar aí a classe, que é uma das classes, né, mais especiais que tem em todos os segmentos, que é dos professores. Né? Nós temos que ter a consciência de que nós só estamos onde estamos porque passamos por um professor, né? E muitos outros vão, né, seguir esse legado. Então, é uma importante conquista para os professores, né? E graças à luta do sindicato, nós fizemos uma assembleia, né, para, na realidade, tentamos fazer uma assembleia, né, para esclarecimento, né? E, para nossa surpresa, a gente teve um contratempo, né, onde um advogado de fora terminou tumultuando a nossa assembleia. Ele tentou, né, adentrar a assembleia, o que não é permitido, né, pela própria Constituição Federal, e nós não permitimos a entrada dele justamente porque o sindicato tem assessoria jurídica. Né?
Peraí, vamos detalhar o que aconteceu?
Nós chamamos uma assembleia, né? Largamos uma nota nas redes sociais, chamamos uma assembleia para que a gente pudesse esclarecer, então, aos professores, né,
sobre essa questão aí.
Sobre essa questão.
E alguém, um advogado, entrou?
É, um advogado de fora, que ele tem várias ações com todos os servidores, inclusive eu tenho ação com ele, né? E após alguns áudios dele, né, terem vazado, foram lá para mim, lá no sindicato, dizendo que ele estaria indo na assembleia, porque o que acontece com essa ação? Né? Com essa ação, este cidadão, né, que é um ótimo advogado, eu não posso tirar as qualidades dele, porém, a forma como ele agiu após a conquista, né, desta ação, né, que me deixou preocupado, porque ele passa, né, a inventar inverdades, né, para os professores. Tanto é que esvaziou, foi praticamente esvaziada a assembleia, né, porque ele mandou áudios para os grupos de professores e ele foi até o sindicato. Né, e nós barramos a entrada dele porque nós temos um entendimento que, né, o sindicato ele é soberano, ele não pode ser, né, adentrado por nenhuma pessoa, a menos que seja convidado. Nem o prefeito pode entrar dentro de um sindicato, nem um vereador pode entrar dentro de um sindicato, nem um advogado pode entrar,
realmente tem,
a menos que seja convidado. E não foi o caso. Então, nesta, a gente não conseguiu explicar, por isso estou vindo aqui agora, né, Rui? Né, dizer que, inclusive, estamos tomando as medidas cabíveis, né, de denunciar o advogado este, né, por calúnias, né, por desinformação, né, e por interferir na ação sindical, né, o que é proibido pela Constituição Federal no artigo 8º lá.
Bom, mas o que você traz a notícia no conteúdo é de boa qualidade.
Boa qualidade. Então, a partir do dia 10 de agosto, tá? Tive em reunião ontem com o prefeito, né? A partir do dia 10 de agosto vai sair uma folha complementar, os professores já estão sabendo. E o que nós estamos orientando? Porque cada caso é um caso, né, Rui? Então, o que a gente orienta os professores? Quando tiverem um tempinho, né, nós temos assessoria jurídica, nas terças de manhã e nas quintas de manhã, procure o sindicato para ver cada caso, para que eles possam estar atentos, né, nos seus direitos. Foi isso que nós queríamos dizer naquela assembleia, só que a gente não conseguiu por causa dessa interferência. Então, hoje aqui no teu programa, a gente está dizendo para os professores que estão nos escutando, a gente já mandou lá nos grupos dos professores que a gente estaria aqui, dizer que é uma satisfação muito grande, Rui, porque quando tu ganha uma ação destas, né?
Meu Deus do céu, que importância que
tem. É, porque tu valoriza, né? Aquele servidor, justamente aquele servidor que é quem forma, né? Quem forma os outros servidores, né? Quem forma o prefeito, quem forma os vereadores, todo mundo passou por um professor. E quando se tem essa valorização, isso é muito importante e a gente se sente muito gratificado. E nós temos que fazer, claro, também um agradecimento à direção anterior que começou com essa ação, né? E que a gente deu seguimento. Então, para nós, é muito importante estar passando este informe aí, Rui, né, de tantas outras conquistas que a gente, né, já tem ao longo deste nosso primeiro ano de, né, de mandato dentro do sindicato lá.
Isto serve para os professores municipais.
Exato.
De quando que foi aprovada essa lei no passado recente, ou mais tempo?
Ela, na realidade, o piso dos professores já tem há bastante tempo, né? Já foi sancionada, né?
Sim, é uma história do ministro que se tornou governador do estado e aí, quando se tornou governador, não implantou.
Exato, é. Porque o que acontece? Isso.
Tarso Gelo.
É, exato. A gente. Que na política é isso, né, Rui? Na política, às vezes, né? As pessoas prometem alguma coisa, né? Mas muitas vezes não conseguem depois, né? Justamente às vezes. Pela forma que pegam ou a prefeitura ou o estado, né? Mas, enfim, Rui, eu quero salientar que é importante que a gente tenha o piso dos professores e agora vai ser regulamentado. Então, a partir de 10 de agosto, o pessoal vai receber uma folha complementar, né, para pagar o piso dos professores aí. E nós, o sindicato, está atento. Nós temos que, né, por isso nós estamos dizendo para os professores que, mesmo recebendo, né, essa diferença, né, que procure o sindicato, porque cada caso é um caso.
Cada,
né,
caso é um caso. Eu tenho duas situações para oficializar aqui no programa. Falei bastante, inclusive, na origem do nome do Zerão, do Flávio. Como é que é esse nome? Zepka Barbosa, mas não falei que o senhor é o presidente do CIMOSUL, Sindicato dos Municipais de São Lourenço. E também preciso registrar aqui o ouvinte. Foi prometido pelo prefeito um aumento, o aumento dos auxiliares sociais, mas até agora isto não aconteceu. O senhor sabe alguma coisa sobre isso?
Claro, nós estamos tratando deste caso, nós estamos tratando, né, inclusive estava conversando com as colegas ali no grupo, né, nós estamos tratando também, né, da questão dos agentes comunitários de saúde que perderam todos os seus direitos, né, que foram tirados na calada da noite pelo ex-prefeito Rudinei Herter, né, e nós estamos tratando também, né, da questão do piso, né, para os operários que estão ganhando abaixo do salário mínimo, que houve um erro nessa primeira negociação nossa. Porém, a gente tem um compromisso do prefeito já, né, que reconhece que houve este erro, mas que todos os cálculos são feitos em cima, né, dos 1.621 para os operários lá das obras. E nós estamos atentos e ainda ontem, na conversa com o prefeito, ele reafirmou o compromisso dele que para a próxima negociação a gente vai estar, né, recuperando essa reposição salarial. E também temos também uma outra luta que é dos agentes de endemias, né, que nós estamos brigando ali também pelo piso deles. Nós temos a questão dos agentes administrativos, que é um dos salários mais baixos da prefeitura, né, que a gente está em luta também. Aí o nosso salário chega perto do salário mínimo, então, né, nós temos bastante luta. Mas isso, em especial, né, dessa colega que mandou a mensagem, né, nós temos conversado com o prefeito, porque houve realmente um comprometimento, né, mas para que a gente faça isso, Rui, e o prefeito tem pedido justamente, né, que o sindicato não faça nenhuma reunião até que a gente aprove, né, a reforma, né, de recuperação do fundo, né. E eu quero, Rui, já que vou entrar neste assunto, Deixar bem claro aqui, porque a gente mora em cidade pequena e aí as pessoas dizem assim, ah, porque o Zerão vai lá, o Zerão combina, porque como eu sou filiado a um partido de esquerda, o pessoal diz, ah, o Zerão é amigo do prefeito, o Zerão é amigo do, né, dos vereadores de esquerda. Eu sempre deixei bem claro, Rui, né, e quem me conhece sabe disso. Eu, quando venho para este programa de rádio aqui, eu não acerto conversa com ninguém. Até porque ninguém vai dizer para mim o que eu vou conversar contigo ou não. Ninguém vai me direcionar. É. Né? Então, dentro desta reforma que está sendo feita e o que o prefeito não quer abrir nenhuma negociação, né? Porque o que acontece no município hoje? Né? O município, há alguns anos, ele já vem quebrado. Né? Ele vem quebrado. Então, o município ele tem um limite para gastar com a folha de pagamento. E hoje já extrapolou.
Né? Não já... é o quero fazer que vai fazer. Tem que
exatamente.
Ter,
né? Então, tem regras. Eu quero destacar aqui, ó, dois fatores importantíssimos, assim, Rui, que a gente tem que ter clareza nisso. Principalmente o servidor público, ele tem que ter clareza nisso. Né? Nós tivemos uma negociação salarial, né, que ela não foi ruim para o servidor, se tu olhar o que diz a lei. A lei dizia o seguinte, ó, não pode dar nenhum reajuste, porque já tinha atingido todos os parâmetros legais. Inclusive, o prefeito poderia deixar de receber recursos federais, porque extrapolou. Né? Extrapolou quando ele dá o reajuste, quando ele oferece aquela proposta de reajuste, e também para esse pessoal que ganha o salário mínimo. Né? Então, ele foi muito ousado. Por isso que ele tem que fazer essa reforma, né, para recuperar o fundo. E aí, por que que a minha indignação naquele primeiro programa que eu vim aqui, Rui? Por que a minha indignação? Porque a questão do vale alimentação, ela pode ser legal, mas moral ela não é. Porque no momento, Rui, que nós estamos discutindo uma reforma que vai ferrar com alguns servidores, inclusive comigo, eu vou ter que trabalhar 3 anos a mais, eu e muitos colegas. Entendesse? Então, neste momento que nós estamos discutindo uma reforma para recuperar o fundo que está quebrado, né, e que o próprio Tribunal de Contas está pressionando e dizendo para o município que tem que ser mais rígida essa reforma, e o prefeito manda uma proposta para o sindicato que ela é amena, ela não é boa, ela é amena, se nós pegarmos a regra da 103, né? A regra da 103, ela ferra com o servidor.
Então, o senhor está fazendo o seu papel como presidente do Sindicato dos Municipários.
Exatamente.
Não como cidadão filiado a uma sigla
partidária. Não, e tenho deixado isso bem claro quando eu brigo com o prefeito e aqui nessa rádio, né, e que eu digo que foi um tapa na cara da sociedade e reafirmo, né, porque no momento que nós estamos discutindo uma reforma que vai prejudicar o servidor... Né, uma parte do servidor, e principalmente aqueles aposentados que, né, que já estão com dinheiro contado, né, né, aí vem lá um projeto que vai para a Câmara de Vereadores, e nesse projeto tem vale alimentação, né, para secretários, prefeito, vice-prefeito, e a Câmara de Vereadores pega carona e faz um vale alimentação acima disso.
Pois é, esse tema eu preciso... lhe perguntar, até porque, enquanto o senhor estava falando de outros assuntos, diversas manifestações aqui, até uma pergunta, vai ter aumento, vale alimentação dos funcionários públicos, de um dos ouvintes, é uma das perguntas, sobre o vale alimentação para o legislativo. O senhor nos trouxe em primeira mão a informação aqui no programa que estava acontecendo, foi votado favorável. Depois houve um manifesto cobrando isso como da forma que está fazendo agora, não concorda. Aí tem vereadores querendo que isso seja votado de novo na Câmara e o presidente da Câmara não coloca em votação o projeto que é eliminar o vale alimentação dos legisladores. E tanto é que, de forma pejorativa, está de boca em boca aí na cidade, que isso não é vale alimentação, é o vale boia.
É,
de uma forma interessante. Eu gostaria de deixar a oportunidade para o senhor trazer.
Eu quero falar, né, mais uma vez a respeito desse assunto, dizer, em maneira alguma, né, que... como eles usaram a tribuna várias vezes, né? Depois disso, meu nome tem sido o nome mais citado dentro da tribuna. Parece que a Câmara de Vereadores né? Não tenho outros assuntos para tratar, a não ser passaram algumas semanas me batendo lá, né? Inclusive alguns vereadores em especial atacando inclusive a entidades do sindicato. Mas esse é um assunto, Rui, que a gente precisa ter cuidado, porque o que eu tenho dito para a população, né? Que nós não precisamos de mais mordomias, né? Nem para os vereadores, nem para deputado estadual, nem para deputado federal, nem para senador, nem para presidente da república. Porque nós, eles têm muitas mordomias ruins. O salário de um vereador em São Lourenço, ele não é ruim. Ele não é ruim. Né? Então, nós temos dentro da Câmara de Vereadores, né, mais uma mordomia criada, que é o Vale Alimentação.
Mas tem vereadores que não quer e fazem um manifesto público pedindo para votar e o presidente não coloca em votação.
Não coloca porque ele tem a plena certeza, né, e dito, né, por alguns conhecidos que a gente tem que mora na colônia, que ele tem dito que ele vai segurar até dezembro porque... Não tem obrigação nenhuma de colocar em votação, porque ele está reeleito na próxima eleição. Então, assim, ó, eu acho isso, Rui, um desrespeito com a comunidade.
Está reeleito como vereador.
É, segundo falas de alguns conhecidos da colônia que a gente tem encontrado, que como ele tem uma base muito forte na colônia, que ele pode segurar, porque isso não vai prejudicar a campanha dele, né, na próxima, no
Mas
próximo
isso
pleito.
Ele precisa fazer para garantir o Vale Alimentação? Ele é de uma família conhecida na vida comercial, política, pessoas de referência boa com quem ele é relacionado, ele próprio. Será que precisa tanto do Vale Alimentação que não pode botar em votação para que os vereadores, a maioria, como é esperado, decida?
Pois é isso. Mas é isso que nós esperamos enquanto sociedade. É isso que nós esperamos enquanto presidente de um sindicato, onde nós estamos discutindo uma reforma, né? E que algumas regalias dentro do... tanto no executivo quanto no legislativo vêm a jorrar dinheiro, né? Jorrar dinheiro, porque isso é jorrar dinheiro. Porque tu pega uma prefeitura que está quebrada, aí cria um vale alimentação, né? E que bom que o executivo também, né, foi lá e mandou revogar também. E que bom que os vereadores revogassem as duas leis, né? Uhum. Porque é mais dinheiro que sobra nos cofres públicos, né? E quero deixar aqui, Rui, bem claro o seguinte, ó, quando dizem aqui, porque disseram lá na tribuna, quem criou, porque eu sou contra essas emendas impositivas, né? Quem criou as emendas impositivas foi o PT. Foi o PT. Mas eu não sou obrigado a concordar com tudo que o PT faz. Não é porque eu sou filiado ao partido que eu vou concordar com tudo que o PT faz. Por isso eu estou aqui brigando e dizendo o seguinte, nós estamos no meio de uma reforma que nós vamos ter que, inclusive agora, no dia 12, tá? Fui convidado ontem pelo prefeito e todos os vereadores estão convidados também aí no Tribunal de Contas, tá? Porque eles vão explicar detalhadamente qual é a situação dos municípios. São três municípios que estão em situação de calamidade com relação ao fundo. E São Lourenço é uma delas. Por quê? Porque não foi feito nada ruim. Nos últimos anos, não foi feito nenhuma reforma e não foi tomado nenhuma medida, como um concurso público que agora foi feito. Se tivesse sido feito há 8 anos atrás, hoje talvez a gente tivesse um pouco mais light para discutir a situação do fundo. Mas não, nós estamos numa situação totalmente degradante dentro do fundo. O fundo está praticamente quebrado. Né?
Tá aí.
E dentro dessa questão do fundo, Rui, só quero fazer uma pequena intervenção no que diz o seguinte, ó. Eu ouvi dentro da Câmara de Vereadores e tenho ouvido, inclusive, ouvi muito do ex-prefeito e eu não tinha conhecimento, né? Então eu não podia falar. Como eu agora faço parte do conselho, eu estou estudando, inclusive, para poder ser membro do conselho, tu tens que estudar, tu tens que fazer uma prova.
Conselho?
Do conselho do FAS, né? Ah. Que é o fundo, né? Então, tu tens que estudar, tu tem que estar apto e tu tem que ter um curso. E eu estou estudando. E aí, dentro desse estudo, Rui, eu fui saber o que é segregação de massa. Que tanto o ex-prefeito falava, quanto muitos vereadores que, vou deixar bem claro, parece que não conhecem, né, o que é segregação de massa. E aí fico falando, né, e eu não tenho procuração aqui para defender ninguém, Rui. Não tenho procuração para defender ninguém, mas vou fazer uma defesa aqui. Muitos vereadores ficam falando, porque o ex-prefeito Zé Nunes prejudicou, né, o fundo quando fez a segregação de massa. O que é segregação de massa? Pergunta para os vereadores, eu tenho certeza, Rui, né, se perguntar para eles hoje, né? Tomara que eles estejam escutando, porque assim eles podem pesquisar e até, quem sabe, entender o que é uma segregação de massa. Né? A segregação de massa, ó, ela é a divisão dos servidores públicos de um município em dois grupos distintos para equilibrar o regime da Previdência. Ou seja, quando se fez a primeira reforma, tá, eu não tinha conhecimento nenhum, eu tinha acabado de chegar na prefeitura. Então, se ouvia-se falar em segregação de massa, o que o Zé Nunes fez naquela época, né? Ele fez a segregação de massa, por quê? Porque o fundo estava na mesma situação que está hoje. De tempos em tempos, tu tem que adequar o fundo, tu tem que fazer pequenas reformas para melhorar o fundo, para manter, para que os servidores, aqueles que estão aposentados, possam seguir recebendo pelo fundo. Então, o que foi feito na época? Foi simplesmente dividido. Aqueles servidores, os mais antigos, que vieram do regime CLT e que naquele, há muitos anos atrás, não tinha, né, não tinha contribuição. Né? E quando se criou o fundo, alguns desses servidores, né, não contribuíram mais. Passaram a contribuir a partir dali. E aí, claro, que tu cria um fundo que tu não tem, né, um montante financeiro, ao longo do tempo, ele começa a dar problema. Por quê? Porque as pessoas começam a se aposentar, é mais aposentado do que gente trabalhando.
E o dinheiro arrecadado é...
Não é suficiente. É. A segregação de massa, ela nada mais é do que tu separar aqueles que eram mais antigos e que não contribuíam, para aqueles mais jovens que... Então, são duas partes no fundo. A parte que é deficitária e a que é superavitária. Né? Nada mais é do que isso. E pegaram esse palanque, né, político para atacar, né, dizer que aquela segregação de massa foi prejudicial. E que hoje vai ter que ser feita de novo, Rui. Uma ressegregação de massa dentro desse projeto que foi para a Câmara.
Quando tivermos evolução do que vai acontecer, por favor, nos deixem informados aqui no programa.
Com certeza.
Já fazemos esse convite.
Inclusive, Rui, quero te dizer que no dia 12 tem esse convite, né, para que os vereadores vão, né, possam ir no Tribunal de Contas. Eu ontem me coloquei à disposição do prefeito, o prefeito me convidou e eu me coloquei à disposição. Eu vou estar lá junto com o Tribunal de Contas, porque eu quero, né, até porque é o interesse dos servidores que está, né,
claro,
em pauta.
Claro, o assunto é pertinente, é o extremo. É.
E tem muitos servidores que vão ser prejudicados, né, Rui?
Nós vamos tendo ainda uma pergunta aqui do ouvinte, não sei se você tem condições de responder objetivamente.
Vamos lá.
Perguntar ao presidente Simussu como fica o plano de carreira do município. Com esse pagamento do piso na base, no base teremos bases diferentes. Os antigos continuarão com a base antiga e o plano de carreira não será cumprido. Como o presidente vê essa desigualdade que será criada?
Na realidade, o que nós estamos conversando com o prefeito? Que após, né, essa recuperação do fundo, depois dessa reforma, que a gente possa sentar, né, e fazer um novo plano de cargos e salários. A gente precisa melhorar isso, porque nós temos alguns colegas, como eu já te disse, né, os agentes administrativos estão com um salário bem baixo, nós temos os auxiliares sociais, que foi prometido para eles, né, passar para o nível 3, né, nós temos uma desigualdade, né, aonde foi feito...
Vai ter um trabalho de adequação para isso?
Nós vamos ter que fazer.
Por favor, nos dê a diversidade desse tema tudo, que é complexo, né?
Tá bem, Rui. Rui, só para encerrar, Rui, eu quero falar de uma pequena coisa aqui que quero deixar em dúvida aqui, para que os ouvintes fiquem atentos a isso. Nós temos agora, né, amanhã nós estamos indo para Pelotas, né, fazer um curso, né? Justamente por causa do fundo, né? E o que me chama a atenção, Rui, né? E é isso que eu quero, e quando eu falo em regalias de políticos, né? E é isso que eu quero, inclusive, chamar a atenção agora aqui neste programa, ó, né? As regalias neste país, elas começam dentro da Câmara de Vereadores, começam nas prefeituras, deputado estadual, deputado federal, né? E a gente tem aqui as regalias, Rui, eu vou te mostrar aqui só um detalhe, ó, tá? Que em outro momento eu quero falar a respeito disso, a respeito de diárias. Né? Não vai ser hoje para o assunto não ficar muito longo, mas eu quero falar aqui em disparidade. Né? Nós temos aqui, ó, por exemplo, se eu vou a Pelotas, eu sou servidor público, a minha diária para ir a Pelotas, ela é R$ 72,00 com 53 centavos.
A minha, o presidente Simussu, não?
Funcionou. Não, a minha enquanto servidor.
Tá,
tá? Sim. Né? No Simussu nós não temos diária. Tá? A diária do prefeito, se ele for a Pelotas, é R$ 168,54. Prefeitos, secretários. Tá? Aí nós vamos para a Câmara de Vereadores. Se um servidor da Câmara de Vereadores, se ele for a Pelotas, a diária dele, sem pernoite, é R$ 160,60. Já há uma disparidade entre um servidor e outro. Mas, pasmem, se um vereador vai a Pelotas, a diária dele é de R$ 250. O que eu quero dizer aqui, Rui, qual é a diferença entre um servidor e outro? Qual é a diferença entre o prefeito e o servidor? Qual é a diferença de um secretário para um servidor? Na hora de comer não é a mesma coisa? Por que que o vereador tem que ganhar mais que o servidor da casa? Por
quem
que o prefeito
está nos trazendo e o prefeito?
Pois é, por que a do prefeito é R$ 168 com 54? Por que a do servidor é R$ 72,53?
Uhum.
Então é uma disparidade. E isso aqui, tá? São regalias, Rui. São
claro.
Regalias tanto, no caso, para o prefeito.
Privilégios que não se justificam diante...
Exatamente. Porque ambos têm que comer, Rui.
Tudo
ambos
é
vão para a mesma cidade.
São mesmas pessoas. Regalias diferentes.
Exatamente. Então, isso aqui, Rui, nós vamos seguir batendo, Rui, em cima dessas pequenas regalias que
já
começam...
Já passa ali na sequência, no nosso departamento de organizar novas reuniões, que você é nosso convidado para trazer esses outros assuntos aí.
É alegria, é sucesso.
Tá todo mundo ligado.
São Lourenço Repórter.
A informação em primeiro lugar.